Agricultor é muito gratificante, né? Porque além de você estar no campo, trabalhando ao ar livre, sempre estar fazendo alguma coisa diferente, você está envolvido com uma grande responsabilidade com a sociedade, né? Que é a alimentação.
Olá, amigos do Notícias Agrícolas, estamos no ar com o nosso boletim acompanhando clima e tempo, e as notícias não são das melhores. Os produtores mal conseguiram contabilizar os prejuízos da última massa de ar polar, que acabou provocando geadas generalizadas no centro-sul do Brasil, e já tem aí uma nova massa de ar frio chegando, com potencial de provocar geadas também em grande parte das regiões produtoras. A gente vai comentar sobre isso com o Francisco de Assis Diniz. O Francisco é meteorologista lá do INMET, está monitorando de perto essa condição. Essa nova massa de ar frio deve chegar mais para metade e final da semana que vem, da próxima semana. Antes disso, deve ter uma frente fria passando, trazendo chuvas até de bons volumes, concentradas ali para a região sul, pode chegar até parte de São Paulo, Mato Grosso do Sul, parte do Sudeste ali. No entanto, atrás dessa frente fria, atrás dessa umidade, vem essa massa de ar polar. Seja bem-vindo, Assis, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Vamos entender direitinho como é que esses dois sistemas vão atuar. A partir de que momento as chuvas chegam e atrás dela já vem essa massa de ar frio? É isso mesmo, Assis?
Olá, Alex. Olá, os ouvintes do Notícia Agrícola. Vai começar a formar uma frente fria agora na região sul, né, Alex? Apagou minha tela aqui. Na região sul do Brasil, para esse início da semana, né? Entre Uruguai e Argentina, com o extremo sul do Rio Grande do Sul. Essa chuva começa já no domingo à noite para segunda-feira no extremo sul do Rio Grande do Sul. Daí, essa frente vai intensificando e vai deslocando-se para norte, né? Na segunda, terça-feira, essa frente avança pegando a chuva já no Santa Catarina e Paraná. Aí, o decorrer da semana, ela vai causando essa chuva e vai... Essa frente vai deslocando aos poucos para norte, vai trazendo a chuva para o Mato Grosso do Sul, para São Paulo, vai pegar chuva significativa em grande parte do Paraná, parte sul do Mato Grosso do Sul, também a parte sul e leste de São Paulo deve ter chuvas de maneira mais significativa, mas deve ter chuvas praticamente em todo o estado de São Paulo e também chuva em grande parte do Mato Grosso do Sul, né? Essa chuva também vai pegar de maneira fraca, né? Algumas chuvas também na parte sudeste de Minas, na região do café também vai ter algumas chuvas no decorrer da próxima semana, né?
Mas à medida que essa frente fria vai avançando, já vem entrando a massa de ar frio atrás.
Na medida que for avançando, já vem essa massa de ar frio, já vem adentrando aí pela parte oeste da região sul, né? Esse ar frio vem pelo norte da Argentina de novo, pelo Paraguai, vai avançar pelo centro do Brasil, vai pegar de cheio aí na região sul do Brasil, né? E vai causar temperaturas muito baixas novamente, né? Mais baixa do que essa outra lá na região sul do Brasil, né? Porque temperaturas mais praticamente ou igual ou mais baixa do que essa outra que aconteceu aí no início da semana. E também esse ar frio depois vai avançar e vai pegar lá para Rondônia, Acre e o sul do Amazonas, causando o fenômeno da friagem ali na parte da região norte do Brasil.
Quer dizer, é uma massa fria, intensa, de grande intensidade, de boa intensidade, e que consegue, inclusive, se deslocar para o norte do país, então, Assis.
Exato, vai pegar lá o norte do país, vai pegar também Mato Grosso, né? Vai cair bem as temperaturas no Mato Grosso, vai cair bastante também no sul de Goiás, essas temperaturas, né? E aí vai ter condições de geada novamente em grande parte da região sul do Brasil, também Mato Grosso do Sul, a parte sul do Mato Grosso do Sul com condições de geadas, São Paulo também com condições de geadas, né? Formação de geadas e temperaturas baixas nessas regiões.
E ali no sul de Minas, assim, o pessoal do café está muito preocupado.
É, na região do café, ele estava indicando de pegar mais cheio ali na região do café, mas, porém, amenizou um pouco, né? Deve ter mais umidade com condições de algumas chuvas isoladas na parte sudeste de Minas, região mogiana. Aí, por enquanto, está evitando, assim, de ter, vamos dizer assim, temperaturas bem baixas, né? Vamos ver pela frente como é que vai se comportar a dinâmica da atmosfera com relação a essa situação.
Daqui a pouquinho a gente vai ver no mapa, mas o que o Assis está dizendo é que, por causa da umidade, o efeito de uma geada acaba ficando amenizado. É isso, Assis?
É, por causa da umidade, né? Está descendo a umidade ali na parte central sudeste de Minas, algumas condições de chuva isoladas entre Rio de Janeiro e Minas Gerais ali, e indo até a região de Mogiana, aí está evitando, vamos dizer assim, a condição de geada, né? Condição de temperatura mais baixa, né? Ah, mas, por enquanto, como ainda tem muitos dias pela frente, vamos ter que acompanhar essa dinâmica da atmosfera para se confirmar essa situação, né? Como tem vários dias ainda pela frente, o frio ainda vai demorar bastante tempo, né? A permanência desse frio também, porque é uma alta pressão polar forte, de forte intensidade, de grande abrangência, né? Vai pegar ali desde, como a gente está falando, né? Vai pegar desde a região norte, centro do Brasil, sul e sudeste do Brasil, e aí demora mais tempo. Vamos ver o comportamento dela no decorrer dos próximos dias, como deve ficar, né?
Pois é. Porque se essa umidade sair e a massa ainda estiver atuando, daí é a outra história, né, Assis?
É, exatamente.
Então, depende da duração aí da massa de ar frio e até onde os modelos conseguem enxergar, é uma massa persistente, né?
É uma persistente, né? Porque deve ficar mais, vamos dizer assim, vários dias pela frente, né, Alex? A gente tem que ver o comportamento dela, da trajetória, da dinâmica dela, como é que vai ficar pela frente, né? E isso só vai ter uma posição melhor agora quando estiver aproximando mais, né? Porque não que o ar frio não vai existir, né? Mas o ar frio vai acontecer de todo jeito, né? Pelas previsões. O segredo está agora na condição em termo termodinâmico, né? Da termodinâmica da atmosfera em relação à umidade e temperatura, do comportamento de umidade e temperatura apenas ali na região do café de Minas, né? Porém, ainda tem um risco ali na região do Triângulo Mineiro, né?
Café do Cerrado não está livre, então, assim?
É, o Café do Cerrado não está livre porque está com condições de geada ali na parte sul do... Aliás, temperaturas baixas no sul do Goiás, né? E também essa condição pode avançar ali também, pegando o Triângulo Mineiro, e região de Uberaba, de Patrocínio, região de Patrocínio, qual é a outra ali?
Araguari,
Araxá também, né? São aquelas regiões ali, ainda está com risco ali de ter temperaturas bem baixas ainda. Isso ainda lá para o final da próxima semana ainda, né? Lá pelo dia 31, dia 1º, né? Ainda.
A gente vai ter condição de atualizar isso ao longo da próxima semana, né, Assis? Mas vale o alerta, então, que tem essa nova massa de ar polar aí chegando a partir de quarta-feira, dá para dizer isso, Assis? Depois que passa a frente fria, ela já vem logo atrás, é isso?
É, exatamente. A partir da terça-feira já começa chegando no Rio Grande do Sul, né?
É, né?
Já começa chegando no Rio Grande do Sul. Depois vai avançando e pegando ali toda a região sul do Brasil, pegando Mato Grosso do Sul e parte do Mato Grosso e pegando depois para pegar São Paulo também, né?
A gente vai ver tudo isso nos mapas daqui a pouquinho.
É, Alex, deu um problema aqui no meu computador, que vez em quando ele está dando problema, apagou a tela, sabe? E agora, para esperar voltar, ele demora um pouco. Tá. Ah, não sei que a gente fique só falando agora, né?
Tá, então não tem como compartilhar ainda, né, Assis?
Não tem como eu mostrar os mapas porque a tela tá apagada, né? Mas apesar que a minha imagem fica aparecendo pela câmera, mas na tela do computador eu não tenho como mudar porque escureceu, né?
Tá, então vamos fazer o seguinte. Vou fazer um intervalinho rápido, só o tempo do Assis conseguir restabelecer lá a conexão dele, e a gente volta na sequência com os mapas, mostrando direitinho o que está acontecendo ou o que vai acontecer nos próximos dias. Chegada primeiro de uma frente fria, de boas chuvas aí, você vai ver nos mapas lá, são volumes até importantes que estão sendo previstos para a região sul do país, até São Paulo e Mato Grosso do Sul, e na sequência, na retaguarda, aí vem essa massa de ar polar. Vamos fazer esse intervalinho, só o tempo do Assis ajustar lá o computador e a gente volta na sequência. Só um instante. Você que já se acostumou a nos acompanhar pelo portal, agora também pode acessar o Notícias Agrícolas através das redes sociais. No Instagram, basta acessar @noticiasagricolas. São informações resumidas, informações pontuais para que você fique bem informado. No Facebook, basta acessar Notícias Agrícolas. Da mesma forma, os nossos conteúdos estão disponibilizados para que você seja o produtor mais bem informado do Brasil. E no Twitter, @noteagri. No Twitter, você tem as principais chamadas, as principais manchetes ao longo do dia, as notícias que são destaques no Notícias Agrícolas. E no YouTube, você também encontra nossos conteúdos. Para participar, basta se inscrever no nosso canal oficial, Notícias Agrícolas Oficial. Faça sua inscrição, ative o sininho e dessa forma você é notificado toda vez que um boletim ao vivo entrar no ar. Se você quer receber notícias e informações através das plataformas de mensagem, anote esse número que eu estou mostrando aqui na tela para vocês. Através desse número, você manda uma mensagem para a nossa equipe e a nossa equipe vai disponibilizar um link para participação, tanto no WhatsApp quanto no Telegram. Através desse número, você também pode enviar fotos para a gente, fotos que serão publicadas no nosso quadro Imagens do Dia no site Notícias Agrícolas. E também mandar sugestões de pautas, pautas que estão acontecendo na sua região, na sua propriedade, enfim, pautas pertinentes que possam ser discutidas pelos nossos especialistas. Fique ligado porque na sequência tem mais um boletim com conteúdo exclusivo para você aqui no Notícias Agrícolas.
O Notícias Agrícolas, em parceria com a produtora Origens Estúdio, está com uma oferta para você que precisa de uma produção de vídeo. Seja institucional, endomarketing, comercial, animações 2D ou 3D, nós estamos aqui prontos para te ajudar. Basta entrar em contato com a nossa equipe pelo número 19 996820720 ou pela própria página do Notícias Agrícolas. Na página inicial do site, vá no menu Mais Sessões e clique no ícone Origens Estúdio. Lá você vai conhecer a produtora, preencher o nosso formulário e saber qual a melhor solução para você. Na sequência, confira a íntegra do vídeo de apresentação da produtora.
Você que já se acostumou a nos acompanhar pelo portal, agora também pode acessar o Notícias Agrícolas através das redes sociais. No Instagram, basta acessar @noticiasagricolas. São informações resumidas, informações pontuais para que você fique bem informado. No Facebook, basta acessar Notícias Agrícolas. Da mesma forma, os nossos conteúdos estão disponibilizados para que você seja o produtor mais bem informado do Brasil. E no Twitter, @noteagri. No Twitter, você tem as principais chamadas, as principais manchetes ao longo do dia, as notícias que são destaques no Notícias Agrícolas. E no YouTube, você também encontra nossos conteúdos. Para participar, basta se inscrever no nosso canal oficial, Notícias Agrícolas Oficial. Faça sua inscrição, ative o sininho e dessa forma você é notificado toda vez que um boletim ao vivo entrar no ar. Se você quer receber notícias e informações através das plataformas de mensagem, anote esse número que eu estou mostrando aqui na tela para vocês. Através desse número, você manda uma mensagem para a nossa equipe e a nossa equipe vai disponibilizar um link para participação tanto no WhatsApp quanto no Telegram. Através desse número, você também pode enviar fotos para a gente, fotos que serão publicadas no nosso quadro Imagens do Dia no site Notícias Agrícolas. E também mandar sugestões de pautas, pautas que estão acontecendo na sua região, na sua propriedade, enfim, pautas pertinentes que possam ser discutidas pelos nossos especialistas. Fique ligado porque na sequência tem mais um boletim com conteúdo exclusivo para você aqui no Notícias Agrícolas.
Notícias Agrícolas, em parceria com a produtora Origens Studio, está com uma oferta para você que precisa de uma produção de vídeo. Seja institucional, endomarketing, comercial, animações 2D ou 3D, nós estamos aqui prontos para te ajudar. Basta entrar em contato com a nossa equipe pelo número 19 996820720 ou pela própria página do Notícias Agrícolas. Na página inicial do site, vá no menu Mais Sessões e clique no ícone Origens Studio. Lá você vai conhecer a produtora, preencher o nosso formulário e saber qual a melhor solução para você. Na sequência, confira a íntegra do vídeo de apresentação da produtora.
Você que já se acostumou a nos acompanhar pelo portal, agora também pode acessar o Notícias Agrícolas através das redes sociais. No Instagram, basta acessar @noticiasagricolas. São informações resumidas, informações pontuais para que você fique bem informado. No Facebook, basta acessar Notícias Agrícolas. Da mesma forma, os nossos conteúdos estão disponibilizados para que você seja o produtor mais bem informado do Brasil. E no Twitter, @noteagri. No Twitter, você tem as principais chamadas, as principais manchetes ao longo do dia, as notícias que são destaques no Notícias Agrícolas. E no YouTube, você também encontra nossos conteúdos. Para participar, basta se inscrever no nosso canal oficial, Notícias Agrícolas Oficial. Faça sua inscrição, ative o sininho e dessa forma você é notificado toda vez que um boletim ao vivo entrar no ar. Se você quer receber notícias e informações através das plataformas de mensagem, anote esse número que eu estou mostrando aqui na tela para vocês. Através desse número, você manda uma mensagem para a nossa equipe e a nossa equipe vai disponibilizar um link para participação tanto no WhatsApp quanto no Telegram. Através desse número, você também pode enviar fotos para a gente, fotos que serão publicadas no nosso quadro Imagens do Dia no site Notícias Agrícolas. E também mandar sugestões de pautas, pautas que estão acontecendo na sua região, na sua propriedade, enfim, pautas pertinentes que possam ser discutidas pelos nossos especialistas. Fique ligado porque na sequência tem mais um boletim com conteúdo exclusivo para você aqui no Notícias Agrícolas.
Notícias Agrícolas, em parceria com a produtora Origens Studio, está com uma oferta para você que precisa de uma produção de vídeo. Seja institucional, endomarketing, comercial, animações 2D ou 3D, nós estamos aqui prontos para te ajudar. Basta entrar em contato com a nossa equipe pelo número 19 996820720 ou pela própria página do Notícias Agrícolas. Na página inicial do site, vá no menu Mais Sessões e clique no ícone Origens Studio. Lá você vai conhecer a produtora, preencher o nosso formulário e saber qual a melhor solução para você. Na sequência, confira a íntegra do vídeo de apresentação da produtora.
Muito bem, o Assis já está conectado aqui com a gente e a gente vai agora mostrar os mapas, né? Bom, vamos checar agora os mapas, principalmente vendo o que aconteceu nos últimos dias. Está aí na tela já, mapa das chuvas dos últimos 5 dias. É isso, Assis?
É, exatamente. A chuva acumulada dos últimos 5 dias até ontem, né, Alex? Não mudou quase nada, né? A gente tem aí as chuvas ocorrendo lá na parte leste da região nordeste, entre a Bahia até o Rio Grande do Norte. As chuvas ali no norte do Maranhão, do Piauí, algumas chuvas também no litoral noroeste do Ceará, e algumas chuvas indo até a parte central do Maranhão também, né? E as chuvas também lá na parte norte, na região norte, né? Especialmente Amapá, Roraima, norte do Pará, centro e norte do Amazonas e também algumas chuvas lá no Acre. Então, mais ou menos o que estava previsto.
E olhando o mapa aí, a gente entende o que o Lucas Nascimento quis dizer aqui, Assis. Aqui no nordeste da Bahia, o inverno está sendo muito bom, graças a Deus. Queria saber a previsão para os próximos dias. Se possível, se vai continuar tendo bons volumes até a primavera.
É, exatamente. Na região ali do nordeste da Bahia ainda persiste as chuvas, Alex. Podemos ver aqui, ó, nesse mapa aqui, né? A gente tem aqui as condições de chuvas que pega exatamente para o nordeste da Bahia. Ó. A parte nordeste da Bahia, Recôncavo Baiano, está sendo bem beneficiado porque a chuva está adentrando lá um pouco para o interior do continente, né? E vai persistir aí durante esse final de semana, até o início da próxima semana, sempre persistindo essa chuva lá, ali no nordeste da Bahia. Então, pegando até, talvez até pegando até a região de Irecê ali, que está aqui, é muito seco, né? Sempre dando chuva também ali, Alex. Vai persistir aí até o início da próxima semana essas condições lá.
Muito bom. Tá aí, Lucas. Obrigado pela participação. Daqui a pouquinho a gente vai trazendo mais participações aí, mas vamos dar sequência aí aos nossos mapas, Assis. Primeiro, então, vem a chuva, né? Quando efetivamente a chuva chega e como é que ela se movimenta aí?
Vamos primeiro ver a chuva. Aqui na domingo à noite para segunda-feira, já começa a chuva chegando alguma coisa lá no sul, do extremo sul do Rio Grande do Sul, né? No extremo sul do estado lá do Rio Grande do Sul. Chegando ali a frente fria no Uruguai e já trazendo alguma chuva lá para o sul do Rio Grande do Sul. Na segunda-feira, essa chuva vai aumentando para o estado do Rio Grande do Sul, né? Na segunda-feira, a gente podemos ver, né? A gente pode ver aqui que ela vai paulatinamente deslocando-se para norte do Rio Grande do Sul, né? E na segunda para terça-feira já avançando e pegando ali, chegando até Santa Catarina. Se a gente for ver aqui nesse outra previsão de chuva aqui, aqui já é para terça-feira, então a gente já vê que a chuva já vem chegando de uma maneira significativa no norte do Rio Grande do Sul. Chuvas aí na faixa de 30, 40 milímetros, né? Uhum. E a proporção que vai passando, né? Ela vai aumentando mais a chuva, pegando ali para também para Santa Catarina e Paraná, Alex. Chuva aí na faixa de entre 30 e 40 milímetros, né? O acumulado de chuva chegando aí nessas regiões.
E é essa chuva que chega até ali São Paulo, até o Mato Grosso do Sul, vocês?
É essa que vai adentrando, sim, vai deslocando para norte, né? Se a gente ver aqui, vamos ver aqui na quarta-feira, que é na terça-feira para quarta, já chegando aqui, né? Terça-feira para quarta-feira, já chegando aqui no. Já chegando no Paraná e no sul do Mato Grosso do Sul, né? E na quarta-feira, no decorrer do dia, quarta-feira aqui, ó, aí ela já chega em São Paulo, já chegando em São Paulo na quarta-feira, 150 horas, vamos voltar aqui. E já pegando ali a parte central sul do Mato Grosso do Sul, parte leste do Mato Grosso do Sul também, né? Depois ela vai passar de maneira rápida, Alex, porque o frio também está vindo de uma maneira intensa, né?
É, né? É uma frente fria que passa rápido aí, e atrás dela vem o frio, né, Assis?
É, atrás dela vem o frio, mas a gente vê que tem umas chuvas para essa época do ano até significativa ali, boas, chegando no Paraná e São Paulo, né?
É, boas. São
chuvas bons, aí na faixa de 30, 50 milímetros, volume de chuva chegando ali nessas regiões.
É. Bom, mas vamos ver o frio. Depois dessa frente fria, como é que o frio se instala, Assis?
É, se a gente for ver aqui no acumulado de chuva aqui, dessa aqui, né? A gente vê que tem chuvas acumuladas aqui na região sul, né? Para durante a semana, a próxima semana, chuvas aqui na faixa de 50 milímetros, também chuva na faixa de 50 milímetros aqui entre o Paraná e São Paulo, né? Acumulado de chuva na faixa de 50 milímetros. Aqui ele diminui para o norte do Paraná e Mato Grosso do Sul, né? Mas vai ter chuvas aqui, pelo menos, na faixa dos 20 milímetros aqui para essa região, Alex.
Ele meio que divide com o próximo mapa, né, Assis?
É, exato.
Tem, tem chuva também nessas regiões, né?
É.
Começo de agosto?
É, começo de agosto. Por isso que essa chuva aqui, ó, tá evitando a condição de a geada aqui no lado de Minas Gerais, né? É, vamos dizer assim, evitando de cair muitas temperaturas aqui entre Minas Gerais depois, né? Com São Paulo, né? Porque vai dar um aumento de umidade com condições de chuva ali entre São Paulo com Minas Gerais.
Muito bem. Bom, então, o quadro de chuvas é esse, lá para o norte persiste, né, Assis?
O norte aqui a gente persiste as condições de chuva normais, né, acontecendo, né, chuvas até de maneira significativa em Roraima.
Olha lá no nordeste da Bahia, lá, ó.
E norte, nordeste da Bahia persistindo, e o norte do Pará, aqui na costa leste do nordeste persistindo também, o nordeste da Bahia dando chuvas mais intensas e adentrando um pouco para o continente, né, ali no nordeste da Bahia, né.
É. Pelo menos até começo de agosto tem boas previsões ali, boa umidade.
É. Se a gente for ver aqui nesse mapa, né, a gente vê aqui que que tem uma condição aqui, cadê? Vamos voltar aqui, ó. Uma condição aqui pegando quase aqui para o nordeste da Bahia com divisa com Sergipe, né? Uhum. Aumenta mais a condição de chuva aqui, mais, um pouco mais intensa aqui, ó.
Legal. Bom, vamos ver a massa de ar frio, então, Assis?
Bom, a condição agora que a gente tem é essa aqui, Alex, agora no momento, a gente tem umas formações de nuvens aqui entre Distrito Federal, com Goiás e Minas Gerais, né? Fazendo com que haja até um aumento da umidade aqui, né? Evitando cair muita umidade. E essa nebulosidade aqui, essa faixa de nuvens aqui na Bahia, exatamente pegando o nordeste de Minas, aliás, nordeste da Bahia, onde está causando aquelas chuvas, ó. Também. E a gente tem aqui o eixo dos ventos fortes dos jatos passando aqui pela Argentina, né? Onde tem essa parte aqui central da Argentina, causando. São nuvens altas aqui, mas são nuvens sem chuva, né? Uhum. Aí não tem sinal da formação da frente fria aqui ainda na Argentina, né? Porque ainda está cedo, né?
É mais para domingo, né, Cis?
É, talvez é associado exatamente onde está passando esse eixo do jato aqui. Que vai formar a frente fria aqui com a Argentina, com a parte do Uruguai, que deve formar aí para o final de semana e início da próxima semana.
Muito bem. Bom.
Em termos do frio, vamos ver aqui.
Aí o frio, vamos lá.
Aqui já a onda de frio chegando aqui no Rio Grande do Sul, isso aqui já é na dia 26, da noite do dia 26, né?
Que é segunda-feira, né?
É, que é 24, 25, segunda-feira à noite, né? Aí quando for no decorrer do tempo a gente mandando aqui, né? O frio vai intensificando e vai avançando aos poucos para norte, né? Aí na terça-feira já pega toda a região sul, já pega Mato Grosso do Sul, chegando aqui já na Baixada Cuiabana, alguma coisa, né? E na terça-feira, que já é na quarta-feira, né? Ele já avança pegando aqui o Mato Grosso do Sul. Não, pegando parte do Mato Grosso, aliás, né? Já tem pegado todo o Mato Grosso do Sul e já chegando também em São Paulo.
E lá em cima, Rondônia também já começou a chegar.
Né? Já começa chegando aqui em Rondônia, né? E aqui é quarta-feira à noite. Quarta-feira à noite já pega bem Rondônia, já chegando no Acre. Já pega de cheio no Mato Grosso, né? Já chega no sul do Goiás também, uma boa queda de temperatura no sul do Goiás, já no Triângulo Mineiro também.
É uma massa grande, né, Assis? A extensão dela é grande, né?
É, aqui na quinta-feira, né? É, na quinta-feira ela vai estendendo, já pegando ali grande parte aqui do praticamente todo o sul do Goiás, já pegando no sul de Minas, todo São Paulo já tem pego também, né? Aí já avança pegando aqui Acre, Rondônia mais ainda, grande parte do Mato Grosso já pega também. E depois aqui já é na... Aqui já é na... Na... Dia 29 à noite, que é na sexta-feira, né? 29 já avança mais pegando lá no Mato Grosso. Já pegando lá no Amazonas, Acre e Rondônia, Alex.
Mas daí a intensidade já diminui também, né, Assis?
É, diminui porque já está bem mais ao norte, né? Mas já dá uma queda boa de temperatura aqui nessas regiões. Né?
Ali no leste de Minas, tem risco ali de frio intenso, não?
Aqui não tem porque vai ficar com umidade aqui, né? Cai as temperaturas, mas está com umidade aqui. É, não cai tanto aí para o risco de geada aqui, né? O risco de geada vai ficar agora, por enquanto, aqui no Triângulo Mineiro.
É,
no
né,
sul do Goiás, aqui nessa região.
Naquele momento que a faixa se intensifica ali em cima, né? De Goiás, Mato Grosso.
É aqui,
né?
Ó, nessa região, né? É. Dessa região onde tem o risco de geada.
É isso aí. Atenção, então, ali pro Cerrado, então, Assis?
É, exatamente. Cerrado Mineiro. Aqui para essa região, né?
Tá. No caso do sul de Minas, aquela condição que você colocou no começo da nossa entrevista deve minimizar um efeito de uma geada ali.
É, exatamente. Vai minimizar esse efeito da geada porque a gente vai ter uma condição aqui, Alex. Vamos voltar de novo aqui. A gente vai ter uma condição aqui, ó. Tem um abaixamento de pressão aqui que está trazendo, descendo umidade aqui do norte, né, com temperatura um pouco mais elevada, e aí evitando cair muitas temperaturas aqui no sudeste de Minas, por enquanto, né?
Tá.
Então tem essa condição, exatamente essa baixada aqui, ó.
Justo no momento que a massa está bem intensa, né, Assis?
É, exato. Entre sudeste de Minas e região de Mogiana, aí está evitando de cair muitas temperaturas. Porém, aqui no Triângulo Mineiro, a gente tem uma queda mais acentuada nas temperaturas.
Porque não tem essa condição de umidade que você citou.
É, aqui, ó, tá vendo? Essa condição da... Aqui está descendo a condição de umidade aqui, ó. Fazendo esse buraco aqui, aí evita de cair mais as temperaturas, que é exatamente na região do café.
Mas isso isenta de uma geada, ou pelo menos de um frio mais intenso, nesse primeiro momento. Se a massa de ar polar persistir por muito tempo e essa umidade for embora, daí é outra história, né, Assis?
É, porque como isso aqui ainda tem uma semana pela frente, né, vamos ver, tem que acompanhar a dinâmica da atmosfera, as condições termodinâmicas, para ver como é que vai ficar esse comportamento em termo termodinâmico ali em Minas Gerais, né? E segundo ponto, o frio ainda vai demorar depois mais tempo pela frente aqui.
É, né?
Entre Minas Gerais com São Paulo na região sudeste, né? E aí a gente tem que ver pela frente aqui o comportamento termodinâmico também com as baixas temperaturas aqui na região de Minas.
Muito bem. Vamos ver onde a gente consegue detectar agora, nesse momento, as áreas de geada ou com maior risco de geada, Assis?
Vamos ver aqui, deixa eu abrir aqui, porque a gente tinha perdido naquela hora, né? Vamos abrir aqui a condição de geada. Oh, porque não está indo aqui, peraí, só um minutinho aqui. Vamos abrir nesse aqui.
Esses são os mapas de geada.
Aqui é o mapa de geada. Aqui já é para o dia... Aqui é para o dia 29, Alex. A geada já começa chegando... Já começa chegando no Rio Grande do Sul, né? O amarelo já condições de geadas um pouco moderada, né?
É, né?
Dia 29. E dia 30, aí já avança bem pegando grande parte da região sul do Brasil, né? Já pegando algumas áreas aqui do sudoeste do Mato Grosso do Sul. E a gente vê que tem muita geada também aqui pegando no Paraguai, Alex.
Quanto mais para o roxinho, mais intenso, é isso? Assim?
É, quanto mais o roxo, o vermelho, mais intenso, né? E aí no dia... Isso aqui não, isso aqui ainda é o, dia 20, é o sétimo dia, né? Dia 29, aliás. É dia 29, é 29, sexto dia, sétimo dia. Espera aí, 120. Ah, é, tá certo. Aqui é 29.
O que é que tá marcando? Começa a chegar a geada.
Começa a chegar a geada. E aqui já é no dia 30. No dia 30 a gente vê que já pega praticamente grande parte aqui da região sul. E de maneira bem mais intensa, né? No Paraná, pois Santa Catarina, e já pega grande parte, praticamente todo o Paraná e aqui no sul do Mato Grosso do Sul também, né?
Sul, rapaz, do Mato Grosso do Sul também. Que coisa, hein?
E aqui já avança pegando também todo o sul de São Paulo, né? Toda a parte sul de São Paulo também pegando.
Nossa, Cis, essa abrangência dessa vez é grande, hein?
É, essa vem uma abrangência grande também, né? Uma certa semelhança com aquela outra, Alex.
Eu estou vendo aqui menos 6, menos 4 graus, é isso mesmo, Cis?
É, exatamente. Aqui a temperatura é menos 6 graus, aqui menos 4, ó, em área grande, né?
Pois
temperatura
é.
Bem abaixo de zero, entendeu?
Aí está em cima do Paraná, é isso?
Está todo em cima do Paraná com parte de Santa Catarina e pegando aqui parte de São Paulo, quase chegando em São Paulo também. Ó. Esse zero grau aqui está pegando grande parte de São Paulo, esse zero grau passando.
Assis do céu. Bom.
Não é fácil, não, hein?
Não tem jeito, né? Então, vamos pontuar aqui o pico do frio entre 29 e 31, é isso?
Entre 29 e 31 vai pegar o pico do frio, né? Depois, 31 e dia 1º. Indo para a parte central do Brasil, chegando em Minas Gerais, né?
Ah, tem essa ainda, né? Ele vai avançando, né?
Ele vai avançando, né? Entendeu?
É. E daí nas demais regiões, tem risco de geada também ou já não mais, Assis?
Nas demais regiões, vai dar muita geada em São Paulo, por enquanto, né, Alex?
São Paulo,
parte sul e oeste de São Paulo, parte central.
E você tinha falado do risco de geada ali no Cerrado Mineiro também, né?
O risco de geada ainda, né, vamos dizer, agora está mais ali no Cerrado Mineiro, região de Uberaba, de Patrocínio.
Goiás também vai...
De Lavras,
pode sul ter,
do Goiás. Sul do Goiás também, tem risco de geada, sul do Goiás também.
Nossa.
Por enquanto, amenizou agora a parte sudeste de Minas ali, região de Mogiana.
Por causa daquela umidade que você relatou já.
A região de Mogiana e a parte sudeste de Minas, né? Vamos ver, acompanhar pela frente como é que vai ficar essa condição termodinâmica mais ali naquela região.
Muito bem. Assis, vamos repassar as perguntas aqui. O pessoal está bastante preocupado com a volta aí desse frio. O Walter Teixeira gostaria de saber... se primavera e verão vai ser com Laninho ou El Ninho no Brasil, Assis? Já tem alguma expectativa?
A condição até até o início da primavera, aliás, perdão, né? Final de inverno para início da primavera é de estabelecer a Laninha, né?
Laninha, né?
É, estabelecer a Laninha.
Tá. O Claudinei Vanco, bom dia. Temperatura aqui em Araguari, Minas Gerais, no Triângulo Mineiro, no final de semana. Vai gear de novo, ele pergunta.
É um risco grande novamente, né? A temperatura na região de lá, Alex, deve chegar algo aí de 2 a 3 graus, né? Então, com condições de geada, né?
Mas não nesse final de semana, fica mais para o final da semana que vem,
final,
né?
Final da próxima semana, exato. Temperatura chegar em torno de 3 graus, aí dá condição de geada, né? Por enquanto, nessa temperatura de 3 graus, vamos dizer assim, no lado mais positivo, sabe?
Ô Claudinei, então, não para esse final de semana, mas para o próximo, atenção
o outro
aí.
Final de semana. Na sua final região. De semana agora, as temperaturas na região de lá, as temperaturas começam a se elevar, né? Chegando temperaturas aí na faixa de 9, 10 graus, como já está quase agora, né? Se comportando nessa faixa aí, deve ficar em torno de 12 a 14 graus no início da próxima semana.
O Ender Amaral, bom dia, como é que vai ficar o frio em Goiás, Assis?
Esse frio vai chegar em Goiás, no sul de Goiás novamente, né? Vai pegar de Rio Verde, Jataí ali, trazer temperaturas baixas novamente lá para a região.
Para a região do Paranapanema, Alex Toyota está perguntando como será E onde e como será o frio e onde deve acontecer? Vai acontecer na região do Paranapanema, aqui em São Paulo?
Paranapanema, primeiro, a gente vai ter a chuva, né? Vai ter umas chuvas até um pouco significativas lá na região do Paranapanema. Aí depois dessa chuva, o frio vem violento, vai pegar de maneira cheia lá na região do Paranapanema, hein?
É, assim.
Vai dar temperaturas abaixo de zero em algumas localidades lá com bastante geada.
Lá deve acontecer mais para o dia 30, 31?
Lá é dia 30 e dia 31.
Atenção, então, Alex, aí tem previsão de quedas bruscas de temperaturas e risco de geada, inclusive. O Bruno Arruda, essa massa de ar polar, será que vai ser a última para o norte do Paraná, Cis?
A última...
Para o norte do Paraná?
Bom, ou tem vai, mais... vai ter outra massa polar, massa de ar polar, no meados de agosto. Meados de agosto, início de meados de agosto, né? Cai nas temperaturas, mas não vai ser como essa, não. Vai ser bem mais fraca. Por enquanto, né? Indica de ser bem mais fraca, viu?
Mas ainda tem massa polar vindo, então?
Tem, ainda tem.
Tá. Felipe Alves, como será a projeção do frio em Brasília e Goiânia?
Brasília, Goiânia vai chegar um pouco mais intenso, né? Mas Brasília já chega mais a menos esse frio, né?
É, né?
Não vai cair tantas temperaturas como caiu da outra vez. E Goiânia também.
Tá, o Aldo Martiniano, ele quer saber se vai ter chuva em Paratinga, oeste da Bahia. Ele está pedindo aí para agosto, setembro e outubro. A gente traz essa previsão, Aldo, um pouquinho mais para frente aí. Vamos aguardar um pouquinho mais para frente.
Vem indicando, né, Alex? Vem indicando da gente ter as chuvas em outubro, né? Tem um outubro até razoavelmente bom de chuva, né?
Está
se confirmando isso, né? Vamos ver se assegura pela frente.
Uhum. Mas depois a gente faz um apanhado mais... mais voltado, mais focado aí na sua região, a gente traz essa informação para você. Alessandra Garcia, quando chega chuva para o leste de Minas, Assis?
Leste de Minas.
Essa chuva que está prevista agora chega lá?
Essa chuva agora da próxima semana vai chegar no leste de Minas. Chuvas fracas lá, mas vai ter algumas chuvas.
Não dá para contar com grandes volumes, então.
São chuvas fracas.
Josué de Jacobina, como fica a previsão lá para Jacobina, na Bahia, Assis?
Jacobina, na Bahia, não tem previsão de chuva, não. Ainda precisa de período de estiagem lá. Essa chuva ali do nordeste da Bahia, talvez não chegue até lá, não.
Pessoal da Fazenda Capão Danta, como vai ser aqui no Noroeste Mineiro?
Noroeste Mineiro, vai persistir também a estiagem, né? A umidade do ar deu um aumentozinho agora recente devido àquela nebulosidade que eu mostrei ali, o jato passando ali trazendo mais umidade, mas no início da próxima semana já volta a ter umidade baixa, ficando mais com umidade baixa na região. Esse frio vai atingir lá também, né? Esse frio vai chegar lá também para o final da outra semana, Alex. Vai cair as temperaturas.
Né? Noroeste de Minas, portanto, também tendo essa possibilidade de frio por lá. O Luiz Otávio Cioqueta, de Tangará da Serra, como fica o clima para Campo Novo do Parecis, Assis? Vai chegar frio lá?
Vai esfriar bem lá, viu? Vai cair bastante as temperaturas novamente, viu? Como caiu da outra vez aí, temperatura chega lá algo de 8 a 10 graus lá no Campo Novo do Parecis, viu?
Né? Bom, enfim... Deu para a gente perceber que vai ser uma semana tensa, portanto, semana que vem todos os nossos jornalistas estarão em alerta aqui no Notícias Agrícolas para acompanhar todas as informações. A gente torce para que essa intensidade de frio não seja tão prejudicial para as lavouras, mas como você viu ali, a área de abrangência aí de geadas é muito grande, provavelmente a gente vai ter que voltar a relatar alguns prejuízos em algumas lavouras pelo Brasil afora, infelizmente. A gente não gosta de dar esse tipo de notícia, mas infelizmente o que está se mostrando aí é de uma nova massa de ar bastante intensa aí chegando nas regiões produtoras. Meu caro Assis, por enquanto, muito obrigado pela sua participação. Por favor, nos mantenha informado das novidades e na semana que vem a gente atualiza aí todas essas informações e principalmente essa questão da intensidade do frio aí, Assis.
Exatamente, Alex. Vamos ver, na próxima semana a gente já tem uma posição melhor sobre o comportamento desse frio em termos termodinâmico, né? Em termos de temperaturas e condições de geadas, para ver o que pode acontecer, principalmente para regiões de café, né?
E o que a Assis estava me contando é que, apesar da gente já ter uma previsão, né, Assis, a gente tem uma certeza mesmo só quando faltam ali 2, 3 dias para realmente a geada acontecer, né?
Porque a geada na região de café, né, ela tem um certo segredo, né, Alex? Depende muito da dinâmica de cada frio, né? Cada frio tem um comportamento diferente ali, quando vai chegando ali para o lado de Minas, da região de São Paulo, Mogiana, cada um tem uma dinâmica diferentezinho, né? Aí essa situação é que vai nos indicar uma posição melhor, só quando está mais próximo, né? Algo de uns 3 dias antes.
Assis, uma última pergunta que chegou na última hora aqui para a gente, da Verônica. Ela quer saber se vai ter geada na região ali de Dourados, Mato Grosso do Sul.
Ah, vai ter. Ali o frio, como a gente mostrou naqueles mapas da queda de temperatura, né? A gente vê que a queda de temperatura está sendo algo aí de uns 12 graus lá na região. Então, ali praticamente realmente vai repetir condições de geada na parte sul do Mato Grosso do Sul, região de Ponta Porã, de Dourados, região de Água Clara, por ali assim, tudo com condições de geadas, Alex.
Muito bom. Meu amigo, obrigado então, bom final de semana para você, semana que vem a gente vem atualizando as informações aí do clima, combinado?
Ok, Alex, um abraço e bom final de semana para todos.
Valeu, Assis, abraço para você. Tá aí, próxima semana, mais uma semana tensa de muito monitoramento e de muita reza aí para que as previsões não se confirmem, obviamente, a gente torce para que realmente os prejuízos não ocorram nas lavouras pelo Brasil afora, mas é uma condição que novamente preocupa aí as regiões produtoras do Brasil. A gente vai ficando por aqui, agradeço a sua atenção e audiência, agradeço a sua participação, daqui a pouco tem mais informações, continue com a gente.
Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @noticiasagricolas e em nosso Twitter @norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.